Bom, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Eu me refiro ao professor de Relações Internacionais, professor de Ciência Política, na verdade, do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IRID da UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Professor Carlos Eduardo, bom dia.
Como é que está, Anderson? Forte abraço para ti e para os ouvintes do Faixa Livre.
Muito obrigado, Carlos Eduardo. Tudo indo, né, Cadu? Muito preocupado com esse processo que o Brasil tem atravessado nos últimos tempos, com a manutenção desses bolsonaristas nas ruas aí, tentando fomentar esse processo golpista, questionando as eleições, enfim, muito, muito triste isso, muito preocupante. Mas, de toda forma, vamos levando e vamos celebrando aqui a vitória do Lula nesse primeiro turno das eleições, nesse segundo turno, nas eleições presidenciais aqui no nosso país. Acho que é muito importante a gente fazer esse alerta, fazer essa celebração, mas, acima de tudo, também tratar dessa questão da transição de governo, né, Eduardo? Porque no último fim de semana, a gente teve o encerramento lá no Egito da COP27, que é a Conferência do Clima da ONU, e o saldo ele não foi lá muito alvissareiro, ainda que o Lula tenha participado lá das discussões lá na COP. A gente vai tratar disso daqui a pouco, mas eu queria falar um pouquinho sobre o resultado dessa Conferência do Clima que ocorreu ao longo das últimas duas semanas. As discussões acabaram avançando até a madrugada de ontem, domingo, por conta de um impasse que se estabeleceu, alguns impasses, na verdade, entre os países em relação a esse documento final. E o texto que resultou dessas negociações foi classificado pela União Europeia, Carlos Eduardo, como pouco ambicioso. O documento teve como principal novidade o acordo entre as nações para a criação do Fundo de Perdas e Danos, que visa ajudar os países mais pobres a enfrentar os problemas provocados por desastres do clima. No entanto, o restante desse texto é praticamente uma confirmação do que foi anunciado na COP26 em Glasgow no ano passado. Era esperado um acordo sobre a necessidade, Carlos Eduardo, de se acelerar as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, algo que acabou não acontecendo. O próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o resultado da Conferência do Clima não tira o planeta da sala de emergência. Surpreende esse resultado da COP27 depois de tantos discursos exaltando a necessidade de nós termos aí uma redução significativa na emissão de gases do efeito estufa, Carlos Eduardo? Qual é o recado que esse documento pouco ambicioso passa para o mundo, na tua avaliação?
Isso mostra que, apesar de nós termos tido um problema de uma crise ambiental gravíssima, não é? Que está relacionado à Covid, que é a expressão, não é, dessa contradição entre o poder econômico e as necessidades ambientais do planeta e seus impactos sobre a população, apesar, não é, de nós termos tido esse fenômeno dramático, nada mudou efetivamente em termos de avanços concretos num projeto de controle dos efeitos ambientais que o capitalismo vem trazendo sobre a economia mundial. Praticamente, não é? O poder dos países petroleiros e, enfim, do lobby do petróleo, não é? Manteve a sua força e não se avançou nada no que tange à redução de combustíveis fósseis, do uso de combustíveis fósseis. O que se avançou foi basicamente na redução de emissão relacionada ao uso de carvão, mas propriamente em relação ao uso de combustíveis fósseis não se avançou, né? Então, continua o problema grave do aquecimento global. Se imaginava reduzir a meta de aquecimento para menos de 1,5, não é, graus, mas isso não se estabeleceu. Então, de fato, o resultado é uma grande decepção e mostra que, efetivamente, o poder das grandes empresas petroleiras, o poder dos grandes estados capitalistas, a força dos Estados Unidos como um instrumento de manutenção de uma economia mundial baseada no petróleo continua vigente, não é? Apesar de muito debate, apesar de muita força, digamos assim, de uma opinião pública mundial que aponta o problema climático como problema central, mas não está se avançando em termos operacionais. Então, esse é o grande destaque negativo, e o destaque positivo é a volta do Brasil como um ator global nas conferências climáticas. Lula já ofereceu o Brasil como sede da Conferência Climática de 2025. Então, esse é o ponto positivo, né? A volta do Brasil como um ator global relevante na questão climática, e esperamos que a participação brasileira, não é, com o novo governo progressista possa ajudar a fortalecer a opinião pública internacional, fortalecer a atuação brasileira nas relações internacionais, para que em conferências futuras se possa avançar mais do que se avançou neste momento. Não é mais, fica realmente um registro muito decepcionante que, apesar de catástrofes ambientais, não é, como a que ocorreu com a Covid, que é a expressão, não é, de um problema ambiental mais abrangente, que tem justamente no aquecimento global sua síntese mais expressiva, apesar disso, não se tomou medidas consistentes no sentido de se proteger o planeta dos efeitos danosos, não é, da economia mundial capitalista.
Não, sem dúvida alguma, Carlos Eduardo. Eu queria tratar agora, falar um pouquinho a respeito de algo que você citou aí na tua resposta, que é essa participação do Lula, né? O ex e o futuro presidente da República esteve lá no Egito na última semana participando da Conferência do Clima, fez discursos aí bastante concorridos, exaltando a volta do país às discussões globais, em especial sobre o clima, disse que o Brasil vai assumir um protagonismo inédito nesse tipo de debate relacionado à redução da emissão de gases, do efeito estufa, enfim. Eu queria te ouvir, Carlos Eduardo, primeiro, sobre como é que você avaliou essa volta do Lula às cúpulas globais. Convenhamos que não era lá muito difícil ele superar o desempenho do Jair Bolsonaro nesse tipo de encontro, né, Carlos Eduardo?
É verdade. Mas acho que o Lula está entrando muito bem, não é? Enfim, não só, claro, tem essa referência negativa, né, do Jair Bolsonaro, mas ele está se posicionando muito bem, trazendo o protagonismo das populações indígenas, né? O Lula entra na conferência climática ladeado por representantes expressivos do movimento indígena brasileiro, é parte de uma cerimônia de bênção, não é? E de proteção indígena à sua atuação. Então, enfim, uma presença que está sendo marcada por componentes simbólicos muito importantes, não é? E, de fato, não é? Essa é uma novidade positiva nesse cenário tão decepcionante.
Não, sem dúvida, que essa é uma novidade muito importante aí nessas discussões que estão colocadas, o Carlos Eduardo, essa volta aí do Brasil aos debates em relação ao clima, enfim. Já dá para dizer, Cadu, na tua avaliação, que o Brasil inicia aí uma nova era na sua diplomacia? O país aí pode ter, de fato, mais protagonismo nesse setor, inclusive em relação aos dois primeiros governos do próprio Lula?
Eu acho que sim, eu acho que o desafio agora é maior, não é? Porque há uma ofensiva conservadora e fascista no Brasil, muito brutal, relacionada com os setores mais destrutivos do agronegócio brasileiro. O governo Bolsonaro, né, se caracterizou exatamente por esse apoio, não é, do agronegócio, pelo incremento brutal das taxas de desflorestamento, a elevação das taxas de emissão do país. E o governo Lula vem, na verdade, retomar a trajetória que ele estabeleceu nos seus primeiros dois mandatos, quando as emissões foram reduzidas em 80% e também as taxas de desflorestamento. Então, o Lula vem com a autoridade quem efetivamente conseguiu comprometer o Brasil com metas ambientais, não é? Protegendo uma floresta, um bioma de extraordinária importância para o planeta. O governo Lula vem, não é, com esse compromisso histórico de que efetivamente, não é, conseguiu cumprir metas ambientais que são exemplares para o mundo inteiro e volta, não é, estimulado por esse desafio de reafirmar seu compromisso e de reafirmar contra um projeto fascista que não é um projeto que se restringe ao Brasil, mas que é um projeto internacional. Né? Nós sabemos que estamos num momento de declínio e de crise da globalização neoliberal e que uma das alternativas para essa crise é a ascensão do fascismo. O fascismo está buscando ocupar o espaço do declínio das forças neoliberais. Acabamos de ter no México a conferência da direita conservadora, da extrema direita, não é, conservadora, com a presença do Trump, com a presença das principais lideranças de extrema-direita da América Latina, e o recado do Trump era muito claro: temos que varrer o socialismo e a esquerda das Américas. Não é? Então, há claramente um projeto neofascista, fascista em curso, e esse projeto pretende exatamente proporcionar ao capital a mais ampla liberdade de destruir e impor seu poder contra as aspirações, os anseios e as necessidades das grandes maiorias e as necessidades de sobrevivência do ecossistema do nosso planeta. Então, Lula volta, não apenas, não é, tendo que repetir o desempenho que conseguiu ter no primeiro e no segundo mandato, mas volta estimulado pela necessidade de confrontar um projeto de destruição ecológica, de destruição dos povos originários, que tem, enfim, base nessa experiência fascista que o Brasil atravessou e que o mundo vem atravessando nos últimos anos.
Muitos desafios ao longo desses próximos tempos aí para a gestão Lula, né, o Carlos Eduardo? A gente tem citado isso aqui ao longo dos últimos programas no Faixa Livre, muita coisa para se fazer em relação a essa questão. Agora, essa possibilidade aí que surgiu, o Carlos Eduardo, que foi levantada pelo próprio Lula, de realização de uma cúpula regional dos países sul-americanos para, abre aspas, produzir de forma soberana a integração da região com responsabilidade climática, fecha aspas. O próprio presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, chegou a falar a respeito disso, além do Lula, enfim. Será que Estados Unidos e União Europeia observam com bons olhos esse tipo de encontro, Carlos Eduardo? É possível que isso saia do papel de fato?
Olha, eu acho que sim, eu acho que essa iniciativa tende a prosperar. A União Europeia vai ficar numa situação difícil, porque formalmente o discurso da União Europeia é um discurso pró-ambiental, não é? Inclusive críticas vieram da União Europeia no sentido de que os compromissos alcançados nessa cúpula foram muito modestos. Então, a União Europeia fica numa posição difícil para enfrentar uma proposta de integração regional que abrace a questão climática de maneira mais profunda. Creio que dos Estados Unidos pode vir a reação mais contundente, sobretudo da extrema-direita norte-americana, que, é verdade, teve um desempenho muito abaixo do que se imaginava nas eleições intermediárias, mas que mal ou bem conseguiu maioria no Congresso, né? Sobretudo maioria na Câmara, né? Ainda que não no Senado, mas, de toda forma, está posicionada de forma bastante agressiva para a eleição de 2024, sobretudo em função do baixo desempenho em termos de popularidade do Biden e da sua idade avançada e da ausência de um candidato democrata que seja, nesse momento, um candidato claro e de consenso. Então, há um espaço, não é, para uma ofensiva republicana que é e será uma ofensiva pelo direito econômico, sobre, não é, os direitos sociais, sobre os direitos ecológicos, e sabemos, não é, também que o Partido Democrata tem muitas ambiguidades, porque os Estados Unidos vê com muita preocupação um processo de integração soberano na região, ainda mais liderado ou articulado por um país com o potencial do Brasil. Uhum. Todo teórico de relações internacionais norte-americano coloca com clareza que os Estados Unidos não pode permitir o surgimento de um hegemon regional no mundo. Então, observar o Brasil como um líder político, ideológico, de uma articulação regional concorrente com a hegemonia dos Estados Unidos nas Américas, certamente é algo que incomoda imensamente os Estados Unidos. Aliás, foi muito reveladora, por exemplo, uma entrevista que o Biden estava dando e uma jornalista pergunta ao Biden sobre o resultado na eleição brasileira. Já se tinha clareza que o Lula venceria e o entusiasmo que o Biden mostrou foi muito baixo, não é? Inclusive o Biden respondeu se retirando da sala de imprensa para, enfim, seus aposentos particulares na Casa Branca, não é? Mostrando, na verdade, que o entusiasmo com uma liderança popular, né, que possa representar aspirações profundas dos povos latino-americanos é muito baixo, né? Muito baixo.
Sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver como é que vai se dar essa relação aí do futuro governo Lula com a gestão do Joe Biden. Parece que a Kamala Harris, a vice do presidente dos Estados Unidos, estará aqui no Brasil para a cerimônia de posse do Lula em 1º de janeiro, vamos aguardar especialmente como é que se darão esses diálogos em relação aos dois governos a partir de janeiro de 2023. Agora, o Carlos Eduardo, uma das falas mais impactantes do Lula, na minha avaliação aí nessa cúpula lá do Conselho de Segurança da ONU, ele defendeu, na cúpula da COP27, né, lá no encontro que ele teve no Egito, foi uma fala em onde ele defendeu aí o fim do poder de veto do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, bem como a ampliação do número de países permanentes no órgão. O petista disse o seguinte, abre aspas, o mundo de hoje não é o mesmo de 1945. É preciso incluir mais países no Conselho de Segurança da ONU e acabar com o privilégio do veto, hoje restrito para alguns poucos países aí, para a efetiva promoção do equilíbrio e da paz. Fecha aspas. Ao todo, 15 países integram o Conselho de Segurança da ONU, dos quais 10 são temporários e alterados a cada 2 anos, e os outros 5, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, têm prevalência para vetar qualquer decisão. É uma proposta factível essa do Lula, Carlos Eduardo? Você acredita que países aí como Estados Unidos e Rússia abririam mão desse poder de veto do Conselho de Segurança da ONU? Que tipo de consequências essa medida poderia provocar, Carlos Eduardo?
Eu acho que é uma proposta que joga água no moinho de um debate ideológico e de uma confrontação entre poderes nas relações internacionais. Não é? O Brasil volta a fortalecer o ideário do Sul global. Acho que, claramente, há hoje no mundo cada vez mais uma bifurcação geopolítica entre, de um lado, as potências imperialistas ocidentais, não é? Representadas pelos Estados Unidos, sobretudo, mas também por uma União Europeia que está atuando cada vez mais como um anexo do poder norte-americano, ainda que tenha, digamos assim, mais autonomia em relação a aspectos ambientais, mas é claramente uma região subordinada militarmente aos Estados Unidos, subordinada à sua liderança política e ideológica. Então, esse é um eixo. E há outro eixo representada pela emergência dos países do Sul, né, do chamado Sul Global, que são, enfim, potências periféricas e semiperiféricas emergentes, representadas, sobretudo, pela China, pela Rússia, por países da África, como a África do Sul, o Brasil e a América Latina. Então, o Brasil recupera, digamos assim, a unidade ideológica do Sul Global, que havia sido perdida com os golpes e a ofensiva da direita na América Latina. Em termos de efeitos concretos, operacionais, de fato, evidentemente é muito difícil, porque dificilmente, né, os Estados Unidos concordará com qualquer alteração no Conselho de Segurança, com enfim, a abdicação do seu poder de veto. Acho que a Rússia não seria o maior problema, mas, sobretudo, os Estados Unidos seria um obstáculo realmente muito significativo, né? Mas a volta de um Brasil progressista realinha o Brasil a uma trajetória de longo prazo. Se nós pegarmos, por exemplo, as votações na ONU dos anos 70 para cá, 80% ou mais das votações brasileiras estão alinhadas com as da China, estão alinhadas com a da África do Sul, estão alinhadas com a do México, estão alinhadas com a da Rússia. Não é? A posição periférica e semiperiférica desses países é determinante para uma imensa convergência de interesses. Então, creio que vai se reforçando esse bloco e também os choques que essa bifurcação mundial vão produzindo, né? Como esses choques vão criando alternativas concretas diante de vetos, é algo que nós temos que ver e que a história vai, enfim, de alguma forma, apontar, não é? Para caminhos alternativos, não é? Frente a essas dificuldades.
Vamos aguardar para ver aí os próximos movimentos, essa predominância do país, essa volta do país, as discussões globais, enfim. Eu queria tratar também, Carlos Eduardo, desse episódio muito estranho dos 2 mísseis que atingiram lá o território polonês na última semana. A Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia e compõe a OTAN, e que prontamente levou à convocação de uma reunião dos países do bloco, já praticamente cravando que esta teria sido uma agressão vinda da Rússia. Algo que, se fosse confirmado, dependendo das motivações poderia desencadear uma guerra de proporções globais, já que uma agressão a um dos países da OTAN justifica uma reação em bloco dos 28 membros. Só que as apurações que se deram na sequência, Cadu, mostraram que os mísseis podem ter partido justamente da própria Ucrânia, o que fez com que o Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, recuasse no seu discurso, tentando incriminar a Rússia. Ele passou a defender uma investigação internacional. Impressionante o nível de irresponsabilidade dessa turma, Casa Eduardo. Qual é a sua avaliação desse caso, Cadu? E como é que esse episódio bateu aí nos Estados Unidos, que é o principal signatário da OTAN?
Isso é uma velha estratégia, né, de guerra, né, se fazer do adversário praticar um ato de violência, um ato, né, que choque, digamos assim, algumas expectativas, atribuindo, enfim, ao adversário a intencionalidade e ação desse fato. Claro, né, isso levaria a guerra a um outro patamar, mas o próprio Estados Unidos, o próprio governo Biden botou um freio nesse nível de confrontação. O próprio governo Biden foi uma voz no sentido de apontar que provavelmente não seriam mísseis que teriam partido de território russo, mas, ao contrário, mísseis que teriam partido da própria Ucrânia. Então, isso mostra que o governo Biden não está disposto a aquecer essa guerra além de um certo ponto, né? Há forças ultra-radicais localizadas na Ucrânia, não é? Que nós sabemos, não é? Está profundamente ligada à extrema-direita, a uma ofensiva do fascismo no mundo, a uma retomada do ideário nazifascista, e o governo Biden, embora, não é, se articule até certo ponto com essas forças, botou um freio nesse processo, porque estamos numa guerra que é uma guerra de alto risco para a humanidade, porque envolve potências nucleares. Não é uma guerra contra o Iraque, não é, que não tinha arma de destruição em massa, o Estado de Sabia quando invadiu. Não é uma guerra contra o Afeganistão, é uma guerra contra a principal potência nuclear do mundo. Então, essas iniciativas locais mais radicalizadoras foram esfriadas pelo governo Biden, que, entretanto, mantém a guerra de forma crônica como uma forma de manter o isolamento da Rússia em relação à Europa, atendendo, assim, ao objetivo dos Estados Unidos de impedir a colaboração econômica entre Rússia e Europa, de impedir a construção desse espaço geoeconômico e também de impedir que a Rússia seja uma intermediária de articulação entre a economia europeia e a economia chinesa, não é? Viabilizando, assim, a construção geoeconômica da Eurásia, que sempre foi um grande pavor dos estrategistas norte-americanos, não é? Um grande medo de que a Eurásia pudesse ser um eixo que obstaculizasse e fizesse sombra ao protagonismo do Atlântico Norte como eixo de comando e direção do mundo. Então, essa sempre foi, digamos assim, uma preocupação dos estrategistas internacionais norte-americanos, impedir a formação geoeconômica e geopolítica da Eurásia para que não colapsasse o protagonismo do Atlântico Norte. E essa guerra é certamente parte disso, né? Parte dessa estratégia de desarticulação geoeconômica do processo de aproximação da Rússia com a Europa, que em tempos de paz não se conseguia impedir, tanto que os Estados Unidos tentou por várias formas inviabilizar a construção do gasoduto Nord Stream 2, tentou impedir que, uma vez construído, entrasse em funcionamento, em operação, e isso só se conseguiu com a guerra, né? Com a guerra e com a polarização política que a guerra traz, aí se conseguiu apartar a economia europeia da Rússia, com terríveis consequências para a própria economia europeia.
É isso. Rapidamente, para a gente encerrar aqui, Cadu, que o nosso próximo entrevistado, inclusive, já está nos aguardando aqui do outro lado da tela. A gente ontem recebeu aí uma notícia muito triste. Eu me refiro aí à morte da Hebe de Bonafini, aos 93 anos, ela que era líder e cofundadora das Mães da Praça de Maio, organização que desde os anos de 1970 busca os desaparecidos da mais recente ditadura militar lá na Argentina. Não foi divulgada a causa da morte dela, mas evidentemente é uma notícia muito triste. Mas eu acho que, acima de tudo, o Carlos Eduardo, fica o exemplo deixado pela Hebe de Bonafini de que a luta por esclarecimentos e reparação dos horrores das mais diferentes ditaduras não pode cessar. O que ela representou para essa luta lá na Argentina e também no nosso continente, Cadu?
Uma mulher extraordinária, uma mulher que era uma dona de casa e teve que assumir funções políticas e uma transcendência que ela nunca imaginou para a sua vida quando se defrontou com a situação do desaparecimento de dois dos seus filhos, com o desaparecimento da sua nora. Então, a partir daí, a Hebe de Bonafini teve que enfrentar a ditadura argentina, e que não era só argentina, mas, na verdade, uma ditadura que estava articulada a um processo de repressão que atingia todo o continente, o subcontinente sul-americano. E a Hebe foi uma liderança expressiva e contundente e que fez com que a Argentina se tornasse um exemplo para a América Latina em termos de viabilização de uma justiça de transição. Né? É um exemplo, sobretudo, muito forte para nós no Brasil. Né? O Brasil talvez seja o único país da América do Sul que não implementou uma justiça de transição, o que mostra que o nosso fascismo é estrutural. Nós temos um fascismo estrutural no país, que estava oculto, e ele apenas agora está se revelando, mas ele sempre esteve presente entre nós. Então, que se proliferem Hebes na América Latina, na América do Sul e no Brasil, né? Que as mães sejam mães efetivamente de verdade e abracem as causas da vida na sua mais profunda integridade.
É o que a gente espera, Carlos Eduardo. Mais uma vez eu quero te agradecer, Cadu, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre, te agradeço muito a tua participação, a gente vai voltar a conversar em breve a respeito dessas questões do Brasil, principalmente de respeito ao quadro internacional. Muito obrigado, Carlos Eduardo, pela tua participação, te desejo um bom dia e deixo uma boa semana, um abraço forte.
Obrigado a você, Anderson, sempre um prazer aí colaborar aí com o Faixa Livre.
Abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Carlos Eduardo Martins, ele que é professor de Ciências Sociais, Ciências Políticas lá no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIG, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, aqui no Rio.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.